O grande esforço de Hegel, então, vai ser mostrar em que medida essa sua tese de que o elemento material é uma particularização da universalidade do elemento imaterial é superior à tese materialista nesse esforço, nessa tentativa de superar, né, o dualismo, a dilaceração da unidade originária que é o ser humano. Quer dizer, o esforço de Hegel, então, é se mostrar em que medida, né, ao se conceber o ser humano com uma realidade imaterial, imaterial, né, e, portanto, como uma divisão imanente de uma realidade universal, espiritual, isso, né, mostra o que de fato é o ser humano como uma totalidade dinâmica, como, né, uma realidade concreta, no sentido do concrescer, do crescer junto, de tal forma que o ser humano ele tem que ser visto justamente nesse movimento que o constitui na sua totalidade, e não enquanto elementos, né, separados, de tal forma que uma parte possa ser entendida fora desse contexto de totalidade que é o ser humano. Ora, se esse é o caso, então a sensação que representa então essa dimensão corpórea do ser humano, ela não pode também ser entendida fora desse contexto de particularização e, portanto, de materialização da universalidade imaterial, né, do espírito. Por isso, então, né, a sensação, ela é uma atividade espiritual, ela é uma ação do espírito. E como o espírito aqui se encontra na sua dimensão básica e fundamental, portanto, na sua dimensão corpórea, a atividade espiritual da sensação necessariamente terá que ganhar essa dimensão corpórea. Então, a sensação, nesse sentido, nunca poderia deixar de envolver o corpo. E o corpo, enquanto é precisamente essa dimensão natural do espírito, dimensão natural com a qual o espírito se vê ligado aqui, porque a alma é justamente o espírito natureza. É nesse sentido, então, que Hegel vai dizer que os movimentos de minha alma se tornam imediatamente movimentos de minha corporeidade. Quer dizer, precisamente pelo fato de que o corpo, é essa particularização da própria imaterialidade do espírito, é bastante compreensível o fato de que aqui, né, o corpo não poderá deixar de manifestar essa realidade imaterial do espírito. Quer dizer, é por isso, então, que as sensações internas necessariamente terão que se exteriorizar, se somatizar, porque o corpo não pode oferecer uma barreira a essa somatização do espírito, porque o corpo é o espírito nessa sua dimensão material. Nesse sentido, todo corpo ele é penetrado pelo espírito, ou ele é o espírito na sua forma mais concreta, no sentido de, não no concreto no sentido hegeliano, mas nessa forma mais concreta, no sentido da matéria. Porque, no sentido hegeliano, o corpo é a dimensão abstrata do espírito, porque apresenta o espírito na sua condição mais básica e mais fundamental. Aqui, né, o espírito é o corpo. E ele ficaria, ele espírito, ele ficaria prisioneiro aqui eternamente, na sua corporeidade, se ele não conseguisse, né, transcender o corpo e se elevar à dimensão do pensamento. Porque então, na dimensão do pensamento, né, aí nós encontramos o espírito na sua dimensão concreta, no sentido hegeliano, né, ou seja, onde o espírito chegou, pelo menos na perspectiva de Hegel, à sua dimensão suprema. Mas é uma dimensão suprema que não abandonou, que não esqueceu e não jogou fora, né, a sua dimensão básica, que é a dimensão corpórea. Né? É o espírito na sua dimensão suprema que soube, então, realizar uma integração, uma harmonização dessa sua dimensão suprema do pensamento com essa sua dimensão básica do corpo. Então, nesse sentido, não se trata de uma oposição, né, corpo e pensamento e atribuir o espírito apenas ao pensamento, mas de ver o pensamento e o corpo como manifestações, fases, momentos da realização do espírito, desde a sua dimensão material até a de sua dimensão imaterial. Por isso, então, e voltando aqui ao nosso assunto, a sensação, né, tanto no seu aspecto de simbolização quanto no seu aspecto de somatização, não pode prescindir, né, da corporeidade, ou, né, a sensação é precisamente aqui o espírito, né, em sua atuação corpórea, né, fisiológica, empírica e material.